tem, eu montei a aula, tá toda montada ali. E aí eu fui ali um pouquinho, sentei, tá muito calor. Eu tinha deixado o Djed com a Marisa, quando eu viajei. Aí peguei de volta, tava ali segurando ele para ver a energia. Tava com ela ou para energizar de novo. Então eu segurei ele na mão, não é por nada, é só para ver, sentir a energia depois de ter ficado com ela, para ver se precisava energizar ou não. Eu tô segurando aqui ele, nada. E aí eu comecei a ver umas colunas de luz brancas assim no ar. E aí eu me concentrei e comecei a perceber mentalmente a presença de alguns espíritos que eu não identifiquei, assim. Não dá para identificar, mas estão vestidos de branco. E não me parece dos nossos, assim, dos meus, que trabalham comigo. Se é que eu posso usar a palavra meu para isso, né? Besteira isso. Mas, em se tratando de amparadores, pode ser qualquer grupo espiritual, sendo da luz, não interessa. Às vezes é a primeira vez, às vezes é a milésima vez, eu nunca vi. Isso é assim mesmo. E aí, tem um deles começou a jogar um fluxo de ideia na minha cabeça. E esse fluxo está aqui, em torno da aura da cabeça, e eu posso puxar ele para dentro do meu cérebro. Quer dizer, não é uma psicofonia. Eu puxo para dentro, à medida que vai caindo no cérebro, eu vou formatando com a minha própria voz. Já está aqui, o cara tá, pode até ir embora, ficou aqui. É que você largou uma encomenda lá e foi embora. Agora precisa abrir a porta e puxar a encomenda para dentro de casa, com o meu jeito, né? Então eu vou tentar pegar isso aqui no ar, que são orientações deles, mas principalmente desse cara, e vou tentar passar para vocês aqui com o meu próprio jeito de falar a ideia dele, tá? Mas com o meu jeito de falar. Vocês fiquem na sintonia, presta atenção nas músicas, e vocês sabem, eu posso começar de um jeito e de repente no meio começar a rolar alguma outra coisa que eu não tô no momento aqui prevendo, a gente nunca sabe, tá? Talvez depois eu engate um exercício por mim mesmo. Não dá para saber no momento. Eu vou começar, vai escutando o que eu for falando, que são as ideias deles, com a música de fundo, e a gente vê o que vai rolar daqui a pouco, tá bom? Fecha os olhos. Procure elevar os pensamentos ao todo, ao alto, ao supremo, está em todas as coisas, da forma que você assim quiser, com seu jeito de expressão, de se ligar ao infinito, de acordo com a sua própria vontade e característica. Abra uma sintonia espiritual do seu jeito, no seu coração, elevando a consciência para a luz, da forma que você assim imaginar. Observe essas músicas que estão tocando de fundo e que elas sejam a trilha sonora desse trabalho que nós vamos iniciar agora. Cada um de vocês está vindo de um lugar diferente da cidade de São Paulo, vindo do seu trabalho, pegou tráfego para chegar até aqui. Depois de uma jornada de trabalho, você tirou esse tempo à noite para estar aqui nessa reunião espiritual. Os mentores extrafísicos também têm suas ocupações no plano extrafísico, e eles também tiram o tempo deles para vir até nós, mesclar pensamentos, sentimentos e energias superiores aos nossos pensamentos, sentimentos e energias humanos aqui. Isto forma uma egrégora, um campo de luz entre planos, e no momento, limitados dentro da matéria, só percebemos as coisas dos cinco sentidos normais. Mas esses amigos extrafísicos estão em outro nível, e por isso percebem as coisas envolventes a outros planos, concomitantes ao plano onde nós estamos. E essas presenças amigas sempre trazem ensinamentos maravilhosos, sentimentos positivos e energias equilibradas. E essas consciências não vêm aqui à toa, elas vêm porque semelhante atrai semelhante, e sabem que mesmo dentro da matéria, nós também somos espíritos e também estamos trabalhando e tentando evoluir. Por isso, eles vêm dos planos extrafísicos até aqui, trazendo orientações, porque um dia também estiveram aqui na matéria e eles sabem das dificuldades que nós passamos aqui embaixo nas provas da vida na matéria. Por isso eles nos ajudam. Hoje estão livres da matéria e, portanto, nos ajudam na nossa evolução para que nós também, lá na frente, possamos alcançar outros níveis de manifestação, seguindo na evolução sempre para a consciência cósmica. Eu vou captar as ideias deles e, a partir de agora, eu vou apenas repassar aquilo que está sendo projetado na minha mente com a minha própria forma de expressão. Apenas escute, apenas pondera dentro de uma sintonia espiritual. A grande prisão do homem da Terra não é o seu corpo, não é a matéria. A prisão do homem é em sua mente, com a ideia de que ele é apenas matéria. A matéria é bruta, é energia condensada, não é boa ou ruim. Mas a mente, condicionada, quando presa na matéria, cristaliza, muitas vezes, os seus pensamentos em formas reduzidas de raciocínio e ponderação. A ideia de estar preso na matéria é uma ideia. E sendo um produto da mente, pode ser distorcida. E o homem, preso aos 5 sentidos carnais, não consegue transcender esses limites de sua mente para perceber que há algo mais. Mesmo na matéria, o homem é espírito. Preso à ideia de que o corpo é a sua essência, o homem não sabe lidar com a morte, com a perda do veículo carnal, nem o seu, nem o dos seus entes queridos. E o homem prende a sua mente na ideia de que os seus entes queridos estão embaixo da terra, enterrados em cemitérios obscuros do mundo. Teimam em pensar que o princípio espiritual que animava os corpos está preso com esses mesmos corpos embaixo das tumbas. E esta ideia de apego à matéria é uma das grandes doenças do homem encarnado. Confunde a sua consciência com um invólucro terreno. Confunde a sua espiritualidade com um envoltório carnal, o seu ergástulo terreno. E prende a sua mente nisso. E chora, e se desconsola, e se ilude mais ainda. Matéria é energia condensada e reflete o que o homem pensa e sente em si mesma, de formas variadas e multifacetadas. Quando alguém ri, suas energias se espraiam, fluem prazerosamente, dilatando o seu campo energético. Porém, quando o homem se irrita, há uma contração das suas energias, formando bloqueios. Quando o homem ama, suas energias fluem, trazem harmonia, simplesmente viajam para fora do seu peito, irradiando cores virtuosas, energias maravilhosas. Porém, quando consumido pelo ódio e suas ilusões, contrai essas energias do peito, criando formações escuras, bloqueios terríveis, que contraem sua própria vida. Mesmo na carne, cada homem deve pensar em si mesmo como espírito, principalmente na hora de deitar o corpo no leito, com a ideia de que é espírito, não carne, com a ideia de que com a pausa que o sono dá em sua carne, ele pode ascender a outros planos para aprender e trabalhar e melhorar, enquanto o seu envoltório descansa no leito. Por isso, a importância das práticas espirituais de energização do próprio rosto, como vocês já sabem. Encher o rosto de luz diariamente, sem falha, por alguns instantes, porque naqueles momentos há a ideia na mente de que você é luz e que o seu rosto é espiritual, interpenetrando ao rosto carnal. A ideia da luz fluindo pelos poros do rosto para fora, como se fosse um sol dentro do rosto físico, irradiando para fora, dilatando a aura do rosto. O envoltório carnal é necessário para a evolução do espírito na Terra e em outros orbes mais densos. É assim mesmo a evolução. Mas a ideia de ser um corpo é limitante para o espírito. O fato de estar encarnado na matéria para o devido aprendizado não pode anular a consciência de que cada um é um espírito estagiando no corpo que é uniforme carnal, no planeta escola Terra. Eu vou captar a partir de agora as ideias de um outro espírito. Preste atenção, vá refletindo, perceba a energia e a veracidade em cada conceito ventilado. Usa bom senso e filtra tudo que você estiver escutando. Não aceite nada que não passe pelo crivo da razão e do bom senso em sua consciência. Não se lamente. Não se lamente. Não se lamente. Era isso que Krishna dizia a Arjuna no campo de batalha, quando Arjuna chorava pela perda dos seus amigos. Iludido por suas emoções, Arjuna não percebia que os seus amigos não jaziam no solo dentro dos corpos caídos. Eles tinham se projetado para fora da matéria como espíritos livres após a prova na carne. E Krishna lhe dizia: todos eles que partiram irão voltar, e partirão e voltarão e novamente irão na ascese evolutiva do espírito. Krishna dizia a Arjuna que nenhuma arma terrestre é capaz de sequer ferir um espírito. Nenhum fogo pode queimá-lo. Nenhuma água pode afogá-lo. Nada pode destruir o Eterno. Esse mesmo Eterno, que no momento é cada um que está aqui, mesmo dentro do seu corpo. Sempre o Eterno, que não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis ao longo da ascese evolutiva. Por isso, as palavras de Krishna para Arjuna não eram apenas palavras, eram como senhas iniciáticas, eram como mantras. Krishna, ao proferi-las, estava projetando na aura do orbe essas energias de mortalidade e renovação em torno de todos. Por isso, era como um mantra. Quando dizia: não se lamente, não se lamente, não se lamente. devagarzinho, vai voltando ao seu normal.